continue com Escala Brasileira. Reprise do programa Escala Brasileira. Homenagem póstuma ao músico Paulo de Jorge.
Esse é o Escala Brasileira. O compositor Paulo de Jorge é o convidado de hoje. Paulo, eu queria que você contasse pra gente, por exemplo, como é que é esse ambiente, como é que é essa coisa de compor. Vamos pegar aí uma música como Danda Luanda, que a Luciana Oliveira gravou. Como é que sai? Como é que você inventa uma música?
Bom, são vários processos, né? Não sei se eu posso falar isso, não, mas eu sou a maior prostituta dos compositores, que eu tenho parceiro da... Então, tem mais ou menos 23 parceiros. Até tem o pessoal que está com medo de ser o 24º, mas assim, Renato Matos, Renato Vasconcelos, Vicente Sá, Ronan Teixeira, aqui em Brasília, né? Sérgio Duboc, Ricardo Ribeiro, Alessandro Lustosa, Lula Queiroga, meu parceiro, Muxebab, que foi diretor musical do Cacete do Planeta, meu parceiro. Marco Brito, tecladista do Vanin. Então eu tenho infinidade de parcerias e várias formas de fazer. Alguns me mandam a melodia pronta, eu coloco a letra. Outras vêm já naturalmente, eu faço letra e música junto. Outra é um momento musical, eu e Renata, a gente faz muito assim, a gente tá ali, um provoca o outro e acaba surgindo, como foi Danda Luanda. Eu tava tocando uma harmonia, ele veio com a letra e eu completei depois com a história, né? Da grande sereia que reinava ali, e as pequenas sereias dançavam em volta dela, então foi em cima disso que eu compus Danda Luanda, né?
Como é que foi parar na mão da Luciana?
Ela foi lá em casa, ela me ligou, ela tava trabalhando de back vocal do Nat Roots, né? E tinha recebido uma proposta para fazer o disco solo com o João Ferreira, que era o filho do Clodo Ferreira, né? Uhum. Que é hoje um dos produtores musicais que eu gosto também. E foi lá e ouvi uma série de músicas e gravou algumas que tinham a ver com essa coisa da africanidade que ela queria levar pro CD dela, né? Como eu tenho vários gêneros, eu fui separando algumas e ela gravou e logo em seguida me deu a notícia. Gravou Danda Luanda, gravou outra minha do Renato, que é o Pra Quem Se Sabe, que é a minha dele, do Ricardo Ribeiro. E foi e tivemos a oportunidade de entrar numa coletânea na França, que o Barata, que através da festa do Criolina, né, conseguiu uma
indicação.
Uma indicação, e a gente topou entramos para essa coletânea, eu e o Renato assinamos a autorização. É uma música que tem tocado bastante, inclusive aqui também escuto.
É isso, aqui na Rádio Senado.
Foi mais ou menos esse processo. Ela foi lá, pegou como vários, né?
Então vamos, já que falamos bastante na música, que tal Danda Luanda?
Danda Luanda, vamos ouvir. Luciana Oliveira.
Danda Luanda, mãe, um gandoia que eu. Danda Luanda, mãe, um gandoia que eu ia. cansa. Tanto faz se é tempestade ou bonança. Danda lua da mãe, um tendo e a que quer. Danda lua da mãe.
Esse é o Escala Brasileira, Paulo Jorge é o convidado de hoje. Paulo, você foi contemplado com o prêmio Renato Russo aí, há um tempo atrás, né?
Foi.
O que representa esse tipo de incentivo e como é que foi para você?
Para mim foi ótimo porque, na verdade, eu sempre fui muito tímido de fazer meu CD solo, por conta de várias atividades que eu desenvolvo, né? De higienismo, servidor público, produtor cultural, compositor, ator, não sei o quê, né? E aí eu estava tocando na época teclado numa banda de reggae que chamava Aldeia, e nós fomos contemplados com a música, e outra música minha foi contemplada também. Então eu tive duas músicas contempladas nesse CD, uma eu cantando, que é a produção lá do Evandro, né, Barcelos, e outra também da produção do Evandro, só que com a banda Aldeia, onde o intérprete era o Ricardo Ribeiro. Aí foi ótimo porque deu uma certa projeção, ganhamos uns discos, foi uma boa divulgação, ele toca de vez em quando também em várias rádios.
E já que nós estamos matando a saudade do Garganta Profunda, vamos ouvir também Natal. Esse é o Escala Brasileira e Paulo de Jorge, músico, compositor, escritor, indigenista. Eu vou te contar, é um programa inteiro aqui só para desfiar o currículo. Eu quero falar agora justamente sobre essa questão indígena. Como é que você se envolveu com isso?
Primeiramente, foi logo quando o Lula ganhou a primeira eleição, nós fomos quem assumiu presidente da FUNAI foi o Eduardo Almeida, que tinha um staff de trabalho que alguns amigos trabalhavam em comum, e a Áurea Lúcia, que era chefe de gabinete, me indicou para o Fernando Schiavini, que é um grande indigenista, uma pessoa que eu trabalho até hoje com ele, virou meu compadre, é padrinho da minha filha, e ele faz um trabalho muito legal, que é de integração, sem perder a cultura da sociedade indígena dentro da sua gestão, né? Então eu acabei me envolvendo com o Embrapa, produzindo alguns projetos que envolviam sementes tradicionais que eram conservadas 20 anos em Cuba, não sei o que, que tem um valor de segurança, dentro da segurança alimentar muito forte.
Patrimônio genético.
É, de patrimônio genético, inclusive é diretamente da Embrapa no Senargem, né, que é o que é através da Terezinha Dias. Então, foi um envolvimento muito cultural com os índios e político através do Fernando pelas suas ações, que eu estava sempre perto, acompanhando, participando das atividades, né?
Acabei. Qual foi a etnia que você trabalhou mais?
Craô, os Craôs.
Fica
ali em Tocantins, Maranhão, Itacajá, Carolina, ali na Serra do Papagaio, 40 quilômetros de areia subindo, né, de subida.
Essa convivência com os indígenas, como é que você viu isso? Como é que você, o que você aprendeu, o que você percebeu, até em relação a ser brasileiro, a sua brasilidade e tal?
Ah, eu percebi que, na verdade, eles que são os primeiros habitantes, né? O Brasil não foi descoberto, foi achado. E que a gente aproveitou muito pouco da sabedoria tradicional deles, inclusive com relação à medicina, à agricultura, que é uma... Eles têm uma filosofia muito não existe meio ambiente, existe um ambiente inteiro. Então, tudo é muito respeitado. Se você reconhece uma aldeia, hoje eu reconheço, porque quando você chega numa aldeia, você sai da porta da tapera, da oca, você vê a mata intacta, do jeito que está. Ninguém chega lá parando, plantando rosinhas. Então, você percebe que você está na aldeia quando você vê a mata intacta. Então, a integração com a natureza foi a mais, assim, um aprendizado maior que eu tive, né? Conviver também nos limites, né? Sem água potável, sem luz, um banho, vendo as pessoas se perdendo a paciência, porque não tem essa, né, todo esse
desconforto
do que a cidade oferece, né? E acabei fazendo algumas músicas, fazendo algumas amizades. Dentro da tradição indígena, existem muitas músicas que estão ligadas aos rituais deles, às festas, né? E uma tradição muito interessante que eu acabei acompanhando para o festival Anjos do Picadeiro, lá do Rio de Janeiro, onde a Letícia Sabatella produziu um filme dos Rochuas, que são os palhaços sagrados, que é a tradição milenar de palhaços, né? Eles se pintam com cinza e fazem brincadeira ali para tirar o mau humor
de uma etnia.
Dessa etnia específica, né? Dos Craú. E acabou gerando esse envolvimento com a cultura mesmo dele. Então foi.
Você fez trilha para essa peça?
Não, eu fiz assessoria indígena na época, acompanhei. Inclusive, teve uma passagem muito engraçada que a gente, eles foram naquele Fokker 100 lá da Oceané. Aí a gente andando, entrou em turbulência o avião, né? Aí o índio do Antônio Pocroc, que me acordou assim, eu tava dormindo, ele: ô, de Jorge, a estrada tá ruim, hein?
Não deixa de ser, né? Bom, vamos voltar para Luciano Oliveira. Para quem se sabe, pode ser?
Para quem se sabe.
Coisa boa, maresia da garoa, vim para purificar.
Você está com Escala Brasileira.